Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao Oriente-se, uma produção semanal que aborda temas interessantes sobre a China. Eu sou a Inês Chu. A partir desta edição do programa, Luiz Tasso Neto vai apresentar junto comigo o Oriente-se. Olá, Neto, tudo bom?
Olá, Inês. Olá, ouvintes. É um prazer poder participar do programa Oriente-se e substituir o meu amigo Miguel Torres, que deixa a China para buscar novos ares. Toda a sorte do mundo para ele. Eu fico por aqui para descobrirmos juntos as curiosidades do maior país asiático.
Exatamente. Agora, uma discussão muito grande sobre a reforma do sistema de pensões na China, porque o país está sofrendo uma enorme pressão no pagamento das aposentadorias.
É, realmente. Eu imagino que num país com uma população tão grande e um processo acelerado de envelhecimento social, a pressão do pagamento de pensões deve ser grande mesmo. É, Inês, eu sei que você tem aí alguns dados sobre isso. Conta pra gente.
Sim. Segundo revelou a revista chinesa Caijin, o fundo de pensões do país deu um buraco de 18,3 trilhões de yuans, aproximadamente 3 trilhões de dólares americanos.
Nossa senhora, é muito dinheiro mesmo. Quer dizer que as pessoas pagam agora o seguro de pensões, estão na verdade compensando a falta do dinheiro para a geração mais antiga, né?
Isso mesmo. O país está trabalhando na procura de soluções. O prolongamento da idade de aposentadoria entrou na lista de opções recomendadas por especialistas.
E quais as idades para aposentadoria na China hoje?
60 anos para os homens e 55 anos para as mulheres. A sugestão é adiar a aposentadoria para 5 anos mais tarde. A seguir, Flobella Go vai nos trazer uma reportagem sobre o tema.
Terminou recentemente em Beijing um simpósio de alto nível sobre reforma do sistema de seguros para a velhice. O Ministério de Recursos Humanos e Seguridade Social convidou acadêmicos e especialistas da Academia de Ciências Sociais, Universidade do Povo da China e Universidade Tsinghua para discutir as soluções. O prolongamento flexível da idade de aposentadoria foi o consenso alcançado entre os participantes. Para acadêmicos, o país já possui condições objetivas para promover o prolongamento das idades de aposentadoria. Por um lado, a população ativa atingiu 937 milhões de pessoas em 2009, uma redução de 3 milhões e 450 mil em relação ao ano anterior. Por outro, a expectativa da vida dos chineses teve uma visível elevação. Em 2010, a expectativa média foi de 74,8 anos, 3,4 anos a mais do que o resultado registrado há 10 anos. A novidade gerou muita polêmica entre o público chinês. Uma pesquisa indica que 94,5% dos entrevistados se opõem ao prolongamento das idades de aposentadoria.
A gente está sofrendo muita pressão tanto na vida quanto no trabalho. Não quero trabalhar mais depois de 60 anos. Quando eu aderi ao sistema de pensões, o governo prometeu que me pagaria aos 55 anos. O prolongamento constitui, na realidade, uma violação do acordo anterior do ponto de vista jurídico.
Para outros, o prolongamento vai causar tensões no mercado de emprego.
O principal impacto será no mercado de emprego. Os jovens podem encontrar uma dificuldade maior na procura de postos de trabalho.
Na atualidade, o país cria anualmente 20 milhões de postos de trabalho. No entanto, cerca de 25 milhões de pessoas entram no mercado de emprego. Ou seja, a cada ano, há mais 5 milhões de pessoas desempregadas. Há também pessoas que apoiam uma flexibilidade no processo de prolongamento das idades de aposentadoria.
Acho que aqueles com poder ou habilidades especiais vão querer se aposentar mais tarde.
Eu acho que isso deve ser decidido pela vontade de cada um. Os que queiram continuar trabalhando podem prolongar a sua idade de aposentadoria.
O fato é que o número de chineses com idade superior a 60 anos vai ultrapassar 200 milhões, quase 14% da população total. Para Zheng Bingwen, diretor do Centro de Pesquisa sobre Seguridade Social da Academia de Ciências Sociais da China, prolongar a idade de aposentadoria será inevitável.
O prolongamento é uma medida adotada pelo mundo inteiro para enfrentar o envelhecimento social e amenizar a pressão do fundo de pensões. É uma medida universal.
Para Yang Yansui, professora catedrática da Faculdade de Administração Pública da Universidade Tsinghua, o país deve manter a flexibilidade ao promover a nova política.
O prolongamento da idade para a aposentadoria deve ser um processo gradual. O importante é deixar a população escolher voluntariamente se vai ou não prolongar seus anos de serviço. As políticas relativas devem ser preparadas. Por exemplo, aumentar o valor da pensão para aqueles que optem por se aposentar mais tarde. Afinal de contas, será uma decisão muito importante para toda a sociedade.
O professor Chang Kai, da Universidade do Povo da China, sugeriu que as autoridades levem em consideração interesses de diferentes grupos sociais ao prolongar idades de aposentadoria.
Eu acho que o país deve promover a política passo a passo, elaborando medidas diferentes conforme a situação de cada grupo social. Os funcionários públicos, por exemplo, devem ter um regulamento rígido sobre suas idades de aposentadoria. Para aqueles que tenham habilidades especiais, o país deve incentivá-los a adiar sua decisão de parar. No caso de operários ou pessoas que fazem trabalhos pesados, será inapropriado forçá-los a adiar a aposentadoria. É necessário respeitar a vontade de cada um e tomar o princípio voluntário.
Obrigado, Flor Bela Gu, pela reportagem detalhada. Olha, no Brasil a discussão também é muito grande sobre isso. Recentemente foram aumentadas as idades para aposentadoria. Recentemente, eu digo, nos 20 anos atrás. O processo de mudança é realmente lento, mas é necessário. E ainda assim não é uma solução definitiva, pois apenas o aumento da idade não vai equilibrar a previdência social. São necessárias outras políticas para sanar definitivamente o problema.
Tá certo. Está acompanhando o programa Oriente-se com Luiz Tasso Neto e comigo, Inês Chu. É o tempo de intervalo, não saia daí, voltamos logo a seguir.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Olá, regressamos à segunda parte do programa Oriente-se. Eu sou o Luiz Tasso Neto e tenho ao meu lado, no estúdio de Pequim, a minha colega chinesa Inês Zhu.
Graças ao seu desenvolvimento, a China já virou um dos países mais atraentes para os profissionais do mundo inteiro. Um número crescente de profissionais estrangeiros opta por vir à China procurar oportunidades.
Na verdade, Inês, a China é o país que já atrai mais profissionais expatriados do mundo. Bons salários e segurança são alguns dos motivos que trazem cada vez mais trabalhadores de outros países para cá.
Na 12ª Conferência para Intercâmbios entre Profissionais Internacionais, realizada na semana passada em Shenzhen, especialistas chineses sugeriram ao país a promoção de mais programas de recursos humanos e o relaxamento das políticas para receber profissionais de outras nacionalidades. Carlos Xu tem mais detalhes.
Eric Thompson é um estomatologista norte-americano que decidiu vir à China no ano passado. Para ele, como sua área no país asiático se encontra numa fase inicial de desenvolvimento, existe um grande espaço para aperfeiçoar sua carreira profissional.
I came to China because I thought
Para mim é um desafio trabalhar na China, mas aqui eu posso compartilhar com os chineses meus conhecimentos médicos. Me sinto muito feliz. Além disso, posso acumular muitas experiências.
Hamatai, professor catedrático da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade New South East, nos Estados Unidos, é um chinês com nacionalidade norte-americana. Em 1985, partiu da China para fazer doutorado. Regressou a Pequim há 5 anos. Ele disse esperar trazer conceitos inovadores do mundo ocidental e obter novos resultados de pesquisa, aproveitando recursos prioritários chineses.
A engenharia biológica que eu estudo agora necessita de combinação de matemática, biologia, computação e estatísticas. É necessário a cooperação de especialistas dessas áreas. O governo chinês consegue juntar esses recursos. E isso ajuda muito na promoção de projetos inovadores. A maior vantagem de ficar na China é poder juntar os melhores recursos do país.
Segundo Tuda Zhao, representante de uma organização de especialistas holandeses na China, muitos trabalhadores aposentados optam por vir à China para trabalhar para empresas das áreas de agricultura, proteção ambiental, logística, turismo e administração de água.
Como muitas empresas chinesas se encontram na fase inicial de desenvolvimento, há uma grande dificuldade de tecnologia para elas. Muitos especialistas holandeses estão dispostos a ajudar. Por exemplo, eles forneceram conselhos técnicos para uma empresa de produtos laticínios em Weifang, na província de Shandong, e o resultado foi satisfatório.
A China é um palco ativo para os profissionais internacionais. Apesar disso, o país tem ainda uma enorme falta de recursos humanos de alto nível. Segundo o diretor do Centro de Pesquisa sobre Globalização, Wang Huiyao, os profissionais de ponta respondem por menos de 0,4% da totalidade em Pequim. Em Hong Kong e Nova York, no entanto, as percentagens são de 8% e 47%. Para ele, o governo chinês deve promover o mais cedo possível programas para recrutar talentos e relaxar as restrições nas políticas de recebimento de especialistas.
Temos ainda barreiras que restringem a chegada dos profissionais internacionais. As políticas para a aquisição de vistos, green card e nacionalidade são atrasadas em relação à tendência internacional. A concessão de vistos deve ser mais relaxada e devemos liberar mais green card. Na última década, liberamos somente 6 mil. Os Estados Unidos, no entanto, liberam anualmente 1 milhão de green card. Enfim, o governo deve diminuir as barreiras para a troca de talentos.
Wang Huiyao sugere também a reforma educacional para atrair de volta mais chineses que estudam no exterior e evitar a invasão de cérebros.
A China deve abrir mais escolas internacionais para incentivar o retorno dos profissionais que estudam no exterior. Além disso, o país pode ampliar a matrícula de estudantes estrangeiros. O essencial é promover políticas preferenciais para os talentos ficarem no país.
Muito obrigada, Carlos, pela reportagem.
É isso mesmo. Mão de obra qualificada é muito importante para o desenvolvimento da indústria e do mercado e, consequentemente, da economia do país. Mas, bom, isso é tudo por hoje. Obrigado pela companhia.
Até a semana que vem. Tchau, tchau.